15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Exatas 7 semanas nos separam da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E há 49 dias da cerimônia no Maracanã, anunciamos a nossa escalação. Na produção, a botafoguense Kellen Sumier e o palmeirense Anderson Mendanha. Mais uma vez, bom dia para Kellen, bom dia para o Mendanha. Nos trabalhos técnicos, outra palmeirense, a Isaura Oliveira. Mais uma vez, Isaura, bom dia para você. O Palmeiras, hein? Quase ganhou do Coritiba. Ia fazer 5 vitórias seguidas e cedeu um empate para o Coritiba fora de casa. Daqui a pouquinho vamos falar de campeonato brasileiro. E temos uma bancada de comentaristas rubro-negra. Temos aqui à minha esquerda o flamenguista Felipe Cafino. Felipe, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todo mundo aí da Rádio Senado, Gesiel.
Bom dia.
Minha direita aqui está o Gesiel Carvalho, ilustre torcedor do Sport Recife. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Cafino, Adriano, ouvintes.
Claro que milhares de atletas estão caminhando para a reta final da preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, exatamente para que estejam no melhor da forma durante os Jogos em agosto.
Infelizmente, nem todos os atletas recorrem apenas aos métodos tradicionais, como treinamento intensivo, alimentação balanceada e concentração.
Alguns tentam dar uma, digamos assim, turbinada no físico, fazendo uso de substâncias que elevam artificialmente o desempenho do atleta. Em português, claro, ou melhor, em inglês, doping.
E o Congresso Nacional está discutindo exatamente uma medida provisória que alterou as leis brasileiras sobre o combate à dopagem. As novas regras vão ser aplicadas já nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio.
O texto foi aprovado ontem por uma comissão formada por senadores e deputados. E agora a matéria vai ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado, como conta o repórter Maurício De Sante.
A medida provisória determina a criação da Justiça Desportiva Antidopagem e estabelece as regras para a condução dos testes e gestão dos resultados pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A intenção é coibir de forma mais rigorosa o uso de substâncias que podem trazer vantagens em competições desportivas e adequar as regras nacionais aos parâmetros do Código Mundial Antidopagem. As mudanças foram uma exigência para que o Rio de Janeiro pudesse sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O relator, deputado Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, aceitou 2 sugestões de mudança apresentadas pelos parlamentares. Uma delas reforça a aplicação de teste surpresa nos intervalos das competições.
Acrescenta a expressão durante o período dos jogos de competição e nos seus intervalos, para reforçar a importância da aplicação dos chamados testes surpresa de antidopagem em atletas. Parece-nos acertada a preocupação do autor em incrementar o controle de dopagem nos períodos de fora da competição.
A segunda emenda acolhida pelo relator estabelece critérios mais claros para a atuação dos conselhos federais e regionais de educação física na fiscalização das academias de ginástica. A medida provisória também livra dos impostos sobre importação os navios que servirem de hospedagem durante o período dos Jogos. O relator revisor da medida provisória, senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, explicou que o texto tem o objetivo de eliminar trâmites burocráticos.
Para que realmente possa dar qualidade, segurança e não deixe nada a desejar para as outras Olimpíadas em outros países.
A medida provisória segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado e precisa ser aprovada pelas 2 casas até o dia 14 de julho para não perder a validade.
Aí, portanto, a reportagem de Maurício De Sante sobre essa medida provisória MP-718. Felipe, realmente aí são medidas que vêm no momento em que o Brasil está no centro das atenções do mundo esportivo e às vésperas das Olimpíadas aumentam os casos de atletas pegos no exame antidoping.
É verdade, Adriano. A gente tem que sempre estar de olho aí nesses... Cada vez mais o pessoal vai aprimorando esses métodos, né? E o Brasil está adequando aí sua legislação para cumprir as exigências do Comitê Olímpico Internacional, né?
E até, Gesiel, parece, como até o Felipe bem aqui mencionou, parece que aqueles que promovem o doping estão sempre um passo à frente aí dos sistemas de controle da dopagem. Mas é importante essa atualização para que esse controle não fique tanto atrás, assim, da prática do doping.
Pois é, eu comparo com aquele jogo de gato e rato, né? Quem quer fazer, quem quer burlar as regras do esporte através da dopagem está sempre vendo uma possibilidade de não aparecer nos testes antidoping. E, por outro lado, os comitês, tanto os nacionais como o próprio Comitê Olímpico, sempre preocupado em detectar as formas que as pessoas e os atletas estão utilizando aí para tentar barrar. Inclusive, com o banimento do esporte, né? Nós temos aí a possibilidade, inclusive, de vários atletas da Rússia, país onde essa questão do doping é muito séria, e o próprio Comitê Olímpico Internacional diz que não descartou a possibilidade de tirar a Rússia da Olimpíada, exatamente por conta do número muito grande de atletas que fazem uso do doping. Então, é aquela história, né? Enquanto o Comitê Olímpico Internacional procura cada vez mais aprimorar os seus métodos de detecção do doping, quem faz uso do doping faz aí exatamente para tentar, de todas as formas, burlar as regras do esporte, que é ruim demais.
Aí, portanto, essa discussão interessante, importante sobre o combate ao doping. O Brasil está aí há 49 dias de abrir os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cerimônia marcada para o dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. Bem, já que estamos falando de Olimpíadas e o Felipe Cafino está aqui hoje no 11 Minutos, o Felipe está produzindo uma série muito legal, muito bacana, Glórias Olímpicas. Essa série vai ser divulgada aqui pela Rádio Senado nesses dias que antecedem os Jogos Olímpicos. Felipe, parabéns pelo trabalho. Já ouvi alguns episódios dessa série Glórias Olímpicas. Queria que você contasse para os ouvintes como é que funciona aí essa série.
É isso aí, Adriano. É há pouco mais aí de um mês, né, para chegar às Olimpíadas. A ideia é a gente, né, para esquentar, chegar no clima aí das Olimpíadas, né, que estão chegando, a gente está produzindo esses programas, que são cerca de 20 programas, 20 pequenos programas que vão ao longo da nossa programação e aqui também no Conexão, né? Durante 11 minutos aí até o começo das Olimpíadas, e que vão contar as histórias marcantes aí, né, da trajetória olímpica, né? Relembrar aí para alguns e para as pessoas também conhecerem algumas das histórias que marcaram as Olimpíadas aí em mais de 100 anos, né, da era moderna das Olimpíadas. Então, relembrando alguns grandes personagens, grandes histórias, né, que marcaram que marcaram as Olimpíadas ao longo da sua trajetória aí.
E você tem até um trechinho, não é isso? Dos episódios que já estão produzidos e que devem ao ar em breve, não é isso?
Exatamente, separei um trechinho para a gente dar uma conferida aí. Vamos ouvir um pedacinho aí.
Glórias Olímpicas.
Após ser excluída dos Jogos de 1920 e 1924 por conta da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi escolhida ainda em 1931 para sediar os Jogos Olímpicos de 1936. O evento seria uma oportunidade para as pretensões do chanceler Adolf Hitler mostrar a superioridade da raça ariana. Porém, nem tudo saiu como planejado. No Estádio Olímpico de Berlim, o próprio Hitler presenciou Jesse Owens, um atleta afro-americano, ganhar a prova dos 100 metros rasos.
Isso aí, só um trechinho aí para deixar na expectativa.
E o que aconteceu, filho?
Pois é.
Essa história é clássica, clássica.
É,
vai ter que ouvir o programa para conhecer o desfecho aí dessa história.
Então é a série Glórias Olímpicas, o Felipe destaca aqui personagens históricos das Olimpíadas, nesses 100 anos de Olimpíadas, ou mais de 100 anos de Olimpíadas. E é interessante, né, Felipe, que são programas de cerca de 2 minutos, não é isso? De duração.
Um minuto e meio.
Um minuto e meio de duração. Esses programas irão ao ar aqui na Rádio Senado. Vão estar também no site da Rádio Senado, à medida que forem produzidos e irem ao ar. E você que é de uma emissora que faz parte aí da filiada à Rádio, à Agência Senado, que é conveniada, melhor dizendo, a Rádio Agência Senado, você pode apresentar esses programas na sua emissora. Um formato é bem interessante, 1 minuto e meio, são histórias bem contadas, bem produzidas. Você ouviu aí a sonoplastia bem produzida, enfim, é uma série
típico
bem bacana.
Típico daquele programa redondinho para botar no ar, né?
Exatamente, que fica muito fácil de colocar na programação. Parabéns, viu, Felipe, pela iniciativa aí, vamos aguardar com atenção. E nós vamos, a partir de segunda-feira, aqui no Conexão Senado, antes do 11 Minutos, às segundas e às sextas, antes do 11 Minutos, nós vamos levar ao ar os episódios dessa série Glórias Olímpicas. E durante as semanas que antecedem as Olimpíadas, ali pertinho das Olimpíadas, nós vamos colocar no ar todos os dias esse programa Glórias Olímpicas. É isso, Felipe?
É isso aí, Adriano. Tem várias histórias como essas aí, vários personagens aí que marcaram toda a trajetória olímpica com histórias super interessantes aí de superação, que sempre acontece só nas Olimpíadas, né?
Legal, muito bom. Parabéns, Felipe, pelo trabalho. E vamos aí acompanhar com atenção essa série Glórias Olímpicas. E agora nós vamos falar de bola rolando. Até, Felipe, queria dar uma sugestão aqui para você de uma série para o ano que vem, sim, 2017. Mas eu acho que vai ser uma série de vai precisar de uns 50 capítulos. O tema da série, o título brasileiro de 1987.
Ó, vou embora, hein?
Olha aí, tá um de
tô
cada
indo,
lado
hein?
Aqui, hein? Você tá no meio mediando.
Saindo. Valeu, Adriano, valeu.
Porque quem sabe com essa série de 50 capítulos a gente chega a uma conclusão de quem foi realmente o campeão brasileiro de 87. Até se foi o seu Flamengo,
até
Felipe,
até
ou
produtor,
se foi o Sport Recife.
Ô, Adriano, até o produtor Felipe Cafino já sabe que esse título já tem dono, tá lá na ilha, não tem mais o que discutir a respeito desse assunto.
É 30 anos de discussão e nada resolvido, né? Vamos, então vamos tentar resumir numa série dessa.
De 50 capítulos.
50.
Promete talvez que vai resumir a 50?
Talvez dá.
Ok, legal. Então vamos falar agora de campeonato brasileiro, e queríamos até registrar aqui a participação de um ouvinte nosso aqui de Brasília, o Vavá Malvadeza. Ele é um caso à parte, porque ele torce para o Vasco, mas ao mesmo tempo gosta do Flamengo. Ele está contente aí com o Flamengo fazendo uma campanha razoável na Série A do Brasileirão, mas também está contente com o Vasco dele, que é líder da Série B. Ou seja,
é um caso
para se estudar na medicina.
Né? Muito legal esse desprendimento, né? A pessoa consegue, nunca fica triste. Pô.
É o Valdemar Malvadeza, aqui de Brasília. Ele torce para o Vasco e o Flamengo ao mesmo tempo. Não sei como consegue, mas enfim. Vamos falar aqui de bola rolando no Campeonato Brasileiro, porque o Internacional ontem disparou na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Gesiel, o Internacional ontem voltou a vencer 2-0 no Atlético Mineiro, que está mal no campeonato. Resultado, o Inter abriu aí 3 pontos de vantagem na liderança.
É, o Internacional vem fazendo um Campeonato Brasileiro muito regular, né? É um time que até agora tem 4 vitórias, só tem 1 derrota, e é um time que vem fazendo um campeonato brasileiro como deve ser feito, com regularidade. Dá um tropeço aqui, mas automaticamente na próxima partida já retoma a vitória. Ganhou bem do Atlético Mineiro, se bem que o Atlético Mineiro... Aliás, os times de Minas estão mal no campeonato até agora. Cruzeiro, Atlético, América e o Sport ali pelo meio também, brigando entre os mineiros.
Ah, pensei que você não ia falar do Sport.
E tem gente até dizendo, aí o Sport faz parte do campeonato mineiro agora, porque todos os times de Minas estão ali, são os últimos. Pois é. Mas o Internacional vai bem, uma vitória para dar assim um respiro, né? Não posso dizer disparou, né? São 3 pontos de diferença. Qualquer vitória aí de um Palmeiras já empata isso aí, mas de qualquer forma o Internacional faz um campeonato como eu gostaria que o Sport fizesse, né? Regular.
E a tendência, Felipe, é que o Sport afunde ainda mais no domingo, porque o Sport vai pegar o Fluminense lá na Ilha do Retiro, o Fluminense que ontem ganhou aqui em Brasília do Corinthians por 1-0.
Tá. Pois é, finalmente aí, né, o Fluminense consegue dar uma reagida aí no campeonato, será agora?
Agora vai.
Agora vai, né? Pois é, vamos ver, né, esse clássico aí, domingo, né?
Sport Fluminense.
Só tenho a dizer que mais de 80% dos ingressos já estão vendidos. A ilha lotada, você sabe como é que é, né?
Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mesmo com o Sport lá atrás, vai dar trabalho.
Dentro de casa é outra coisa.
O Flamengo aqui do Felipe joga contra o São Paulo no domingo, na rodada número 9 do Campeonato Brasileiro. E aí, Felipe, Flamengo embalado aí com uma vitória contra o Cruzeiro, vai enfrentar o São Paulo, que também está embalado.
É uma briga direta, vamos dizer assim, né? O Flamengo está logo ali, do mesmo número de pontos com São Paulo, então é aquele jogo de 6 pontos, né? Famoso. Quem ganhar pode botar o adversário um pouco para trás e abrir aquele, sair daquele bolo ali dos 13 pontos que tem
do
vários
quarto
times.
Ao 9, né?
É, todo mundo embolado,
9, todo mundo tá
ali
com 13.
Então esse jogo domingo seria aquele para ganhar de 1-0 de novo, para sair despontar desse bolo.
Ok, então falamos aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. É muita coisa aqui para destacar no Brasileirão. Temos a Série B, a rodada começa hoje da Série B, o Ceará. Atenção Ceará, atenção Fortaleza, o Ceará joga contra o Joinville fora de casa. Tem o Sampaio Corrêa de São Luís, outra cidade que faz parte aí da Rede Senado de Rádio, jogando contra o Brasil de Pelotas em casa. Tem o Vasco do Valdemar aqui de Brasília jogando contra o Paysandu. Vasco jogando em casa, enfim, uma rodada bem interessante. E o Vasco e o Atlético Goianiense disparados na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Como a nossa pauta é muito grande, vamos aqui já deixar o Campeonato Brasileiro. E, Gesiel, o que você achou aí da troca de comando na seleção brasileira? Saiu o Dunga, que não resistiu ao fiasco na Copa América, e entrou o Tite, que deixou o Corinthians.
Pois é, eu disse aqui no 11 Minutos, quando estavam se estabelecendo ali se Tite iria ser o novo técnico da seleção, se o Dunga saía, não saía, eu achava que o Dunga deveria ficar até pela questão do momento. Não que eu goste do Dunga, né? Eu já falei aqui, eu não queria que o Dunga tivesse nem voltado depois daquele fiasco na Copa, ter que voltar para dirigir a seleção, ou seja, foi mais do mesmo. Mas, de repente, eu acho que até uma mudança de ares com o Tite, com uma nova comissão técnica, novos jogadores. Gostei desse último jogo do Dunga, embora não tenha valido de muita coisa porque a seleção foi eliminada, mas foi um jogo já diferente. É possível que o Tite possa utilizar esses jogadores e implantar um estilo de jogo que bote a seleção brasileira novamente nas cabeças. A seleção brasileira hoje está totalmente desacreditada, ninguém mais, a mística da amarelinha, da canarinho, simplesmente acabou. Eu acho que até se a gente chegar a ganhar as Olimpíadas, vai levar muito tempo. O trauma do 7-1 realmente vai levar um certo tempo para cicatrizar. E a seleção não está fazendo nada para melhorar essa situação. Vamos ver se com o Tite agora as coisas melhoram. É a nossa esperança.
E Felipe, o Tite que não vai treinar a seleção olímpica. Ele vai deixar a seleção olímpica já para quem está treinando a seleção olímpica. Eu esqueci agora o nome do técnico. E vai se concentrar nas eliminatórias.
É verdade. Está muito próximo, né, das Olimpíadas. Acho que também não faria muito sentido você trocar ali o comando, manter pelo menos o que já vai para as Olimpíadas ali, que já era um trabalho que vinha sendo desenvolvido, né? Agora a questão do Tite, realmente a gente está sempre naquela expectativa de que melhore, porque pior do que está meio difícil de ficar, né? Então, eu acho que assim, se a seleção tem que ser formada pelos melhores jogadores, também deve buscar o melhor técnico, vamos dizer assim. Em termos de resultado, você vê que o Tite ele tem apresentado consistência, né, nos resultados, e tem se destacado aí nos últimos anos, né, o trabalho dele, apesar de pessoalmente eu não gostar do estilo de jogo que ele impõe, né, que é aquele jogo que eu acho que ninguém vai esperar nada muito diferente dele na seleção, né, aquele joguinho de 1-0, empate é bom resultado, né, e vai, mas vamos ver, né, a esperança é que ele seja um cara de resultados, como ele tem sido ultimamente, foi no Corinthians, ganhou vários títulos.
Ok. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez aí, parabéns pela série Glórias Olímpicas. Vamos aí acompanhar com atenção essa série a partir de segunda-feira aqui no quadro 11 Minutos. Um abraço para você.
Obrigado, Adriano. Vou deixar só um registro aí também na área esportiva. Ontem o Brasil foi campeão lá do surf em Fiji com Gabriel Medina, né?
Gabriel Medina.
Ganhou lá a etapa do Mundial, já é o segundo agora no Mundial, então...
Cara é bom mesmo.
Cara é bom.
Não, tem, não tem surf na Olimpíada.
Ainda, né? Mas pode ser.
Porque aí podia vir mais um ouro pro Brasil.
É verdade.
Nos Jogos Olímpicos. Valeu, Felipe.
Obrigado, né?
Gesiel, valeu.
Grande abraço.